Eu gostava de saber se os trabalhos começam ou não começam, porque eu sei que falta aqui outros grupos parlamentares, mas as pessoas que estão aqui já estão aqui, eu já estou aqui há cerca de um quarto de hora. Houve colegas que estiveram aqui que tiveram que se ausentar, e se calhar ainda virão. Eu acho que se os grupos parlamentares não estão, estão aqui a maioria dos que estão, começa-se os trabalhos, acho eu, quer dizer, isto é uma desconsideração para quem está aqui e que chegou aqui a horas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a culpa disso, evidentemente.
Senhor, eu estou aqui como o Sr. Deputado está, da mesma hora. Nós temos tido por norma esperar pelos deputados que pedem para que a gente espere por eles. Mas se querem seguir esta regra, está aqui a maioria, está aqui o PSD, está aqui o PS, está o Bloco de Esquerda. Doravante, começa-se, seja quem estiver. Depois não se queixem, não é? A regra que nós costumamos seguir é ser tolerantes com os outros. Agora, se querem esta regra, por mim, se o Sr. Coordenador do PSD concordar e o Sr. Deputado, e o Sr. Coordenador do PS e do Bloco de Esquerda fazem a maioria concordarem, de hora avante a gente começa, esteja quem estiver. Olha, eu quero lhe dizer que ainda ontem, na dúvida do comboio se atrasar, eu liguei com o meu colega Ulisses Pereira pelo que às 13 horas começar a reunião. Por acaso eu cheguei a tempo, não foi assim? Tenho essa preocupação. Sr. Deputado, é assim que vamos fazer? Começamos sem chegar ao Partido Comunista. Se quiserem, façam favor. Devolvo-lhe a palavra a vocês.
Senhor Presidente, esta decisão, mais do que uma decisão dos partidos, é uma decisão dos deputados que integram esta comissão. Pelo que eu sugiro, que dê a volta a todos os deputados para se poderem pronunciar.
Uma forma hábil de contornar a situação. Ora bem, até vamos começar.
Até porque está em causa no...
O Sr. Presidente dá-me licença.
Faz favor, Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado. Eu sugeria que este assunto pudesse ser tratado numa reunião de mesa e coordenadores e que mas eu penso que um método se pode fixar um intervalo entre os términos da reunião do plenário e o início das reuniões. 10 minutos, um quarto de hora, o que for entendido conveniente. Porque temos que convir que marcar para depois do plenário é uma fórmula muito vaga de fixar a hora, muito embora eu concordo que se deva fixar a hora e, portanto, a partir do momento em que o Sr. Presidente da Assembleia dá por encerrados os trabalhos, a partir daí será X tempo até começar esta reunião.
Muito obrigado. Então, o colega Carlos Matias, acho que apresentou uma proposta muito objetiva. Doravante, nós teremos, não só em relação a esta reunião no final do plenário, como em relação às outras, uma tolerância de, no máximo, um quarto de hora. Isto é, se não chegarem a um quarto de hora, começa a reunião. E, independentemente que este esteja, temos uma tolerância de um quarto de hora. Nós, lá no Partido Socialista, costuma ser meia hora. Mas aqui é...
Eu sou muito
atrasado.
Não é diferente. Não estamos
deixando de
trás.
Muito bem.
Já vi
isso
no passado.
Pronto, então fica assim. Não. Senhores deputados, então fica assim combinado. Nós temos de compreender que os deputados dos grupos parlamentares mais pequenos têm muito trabalho e desobras de um lado para o outro. É um braço num lado, outro braço no outro, a cabeça, os pés, isto é assim. Fazem o que podem e fazem muito trabalho. Portanto, tem que haver também um bocado de tolerância em relação a eles. Mas fica acordado, se não se opuserem, quer o PSD, quer o PS, quer o Bloco e o PCP que está aí presente, todas as reuniões, quer sejam no final do plenário, quer sejam reuniões normais, há uma tolerância de um quarto de hora. Ao fim de um quarto de hora começa, está bem? Está combinado? Combinado assim? Pronto, então vamos começar agora. Já chegou, já está prejudicada a preocupação que havia e agradeço a vossa compreensão. Tá? Esta reunião foi acordada ontem, o CDS deu a sua colaboração, embora não dissesse que não estaria presente e já sei que veio justificar, porque estão noutra reunião. Nós hoje temos que discutir e votar os pareceres referentes às grandes opções de plano, bem como o parecer referente ao Orçamento Geral do Estado. E depois foi acrescentado aqui um projeto de lei 1011 do PSD. Sobre o primeiro ponto de ordem de trabalhos, que é a discussão e votação de pareceres sobre a proposta de lei do Governo que aprova as grandes opções do plano para 2019, o deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD, que tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores deputados presentes E dizer que este parecer é um parecer, no essencial, feito para cumprir calendário, porque as grandes opções do plano são um documento muito objetivo, refletem aquilo que são as opções programáticas da política do Governo para o ano económico de 2019, e este parecer está elaborado basicamente reproduzindo extratos, sobretudo do capítulo 5 do projeto da proposta de lei apresentada pelo Governo, depois do parecer do Conselho Económico e Social. Tudo aquilo que são reproduções estão em itálico, entre aspas, para que não haja dúvida nenhuma, portanto, que é apenas o mero registrar daquilo que constam neste documento. Emito algumas opiniões que, de acordo com aquilo que é a prática, questões genéricas no essencial, que relativamente àquilo que é a prática parlamentar apenas vinculam o deputado que fez o parecer. E as conclusões são as conclusões normais neste tipo de documentos. Afirmam que neste parecer foram analisados em especial o ponto 5 do anexo à proposta de lei subordinado aos temas valorização do território e os seus pontos floresta, agricultura e mar. No que se refere às matérias abrangidas na competência da Comissão de Agricultura e Mar, propugna-se que o diploma se encontre em condições de ser submetido à discussão e votação, e propõe-se o envio deste parecer à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Administrativa, que é competente para elaborar o relatório final global. E penso que não justificará uma intervenção mais prolongada, apesar de estar à disposição dos senhores deputados para qualquer esclarecimento, pelo que termino. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Só uma questão. O parecer tem duas pequenas grelhas. No ponto 4 diz grandes opções do plano 2017 e obviamente que é 2019, e no ponto 3 das conclusões tem um ponto a seguir a ponto 5, tem um ponto final que é para desaparecer, e tem um do com maiúscula que é para ser em minúscula. Portanto, são meras retificações de pronomes que dou aqui publicamente cota.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro Carmo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Álvaro Batista pelo seu trabalho, pela elaboração deste relatório. Dizer que, mesmo com essas pequenas gralhas, que são mesmo mínimas, que nem deveriam ser notadas como referência, naturalmente concordamos com o parecer, porque ele está formalmente bem construído. Formalmente não temos aqui a opinião do deputado relator, deputado autor do parecer, temos sim que são as grandes opções do plano que formalmente apresentou esta comissão, e depois em sede de discussão faremos as nossas apreciações políticas sobre esta matéria, e como nada mais havendo a acrescentar, felicitá-lo mais uma vez pelo trabalho e dizendo que concordamos e votamos favoravelmente o parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento o Sr. Deputado Álvaro Batista pelo trabalho que fez. Ele é descritivo, é objetivo, é rigoroso e, portanto, não temos nada a opor, e, portanto, é para felicitar e para agradecer o trabalho feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para o mesmo efeito cumprimentar e felicitar o Sr. Deputado Álvaro Batista pela realização do parecer e, naturalmente, iremos votar favoravelmente ao mesmo e reservamos para mais tarde a discussão da proposta, agora desta proposta de lei.
O Sr. Deputado Álvaro Batista quer dizer alguma coisa? Faz favor. Não quer?
Não.
Posso parar a votação?
Sim.
Então vou parar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos agora passar ao ponto seguinte, ponto 2. Discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei do Governo que aprova o Orçamento Geral do Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Norberto Patinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas deputados, na parte inicial refiro precisamente o que foi dito pelo Sr. Deputado Álvaro Batista. Portanto, estamos aqui a cumprir não diria calendário, mas cumprir o regimento, e o regimento leva-nos a que tomemos uma posição ou que façamos uma apreciação sobre os documentos que nos são apresentados pelo Governo. Não nos cabe aqui introduzir nem fazer interpretações para além daquelas que são as que são evidentes nos documentos apresentados pelo Governo. E portanto, este relatório que vos apresento é uma proposta de parecer que vos proponho e que, para o elaborar, consultei os documentos disponíveis, nomeadamente o relatório do Orçamento de Estado para 2019 e alguns mapas que lhe são anexos. Dos considerandos, portanto, o Governo faz destaque à eficácia das políticas económicas e orçamentais seguidas desde o início da legislatura e reafirma a sua determinação em manter essa continuidade. Faz um enquadramento do documento numa base de um contexto internacional e num cenário macroeconómico, tendo eu, portanto, reproduzido mapas e alguns extratos do relatório do Orçamento de Estado para 2019 no documento que poderão, ou se não o fizeram já, poderão consultar a qualquer momento, porque tentei retirar aqueles aspectos mais relevantes para a discussão e para a apreciação aqui em causa. Quanto à política orçamental, refere o Governo também que vai manter as principais orientações de política que caracterizaram os anos precedentes, o que leva a crer que este orçamento, portanto, bebe muito nas metodologias anteriores e apresenta um rumo e um caminho que o Governo entende dar continuidade. No que se refere ao orçamento do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, a ação, portanto, é afirmada pelo Governo que a ação governativa a prosseguir em 2019 será, portanto, será assente em três eixos principais, que de uma forma sumária caracterizarei em dinamizar o potencial económico da agricultura, promover o desenvolvimento rural e a coesão territorial e fomentar a gestão florestal sustentável, portanto, assumindo que estes desígnios estão integrados no Programa Nacional de Reformas, nomeadamente no que se refere a promover a inovação na economia portuguesa, mais conhecimento, mais inovação, mais competitividade e na valorização do território. Quanto ao orçamento propriamente dito do Ministério da Agricultura, a despesa total consolidada, é referido, portanto, pelo Governo, que a despesa total consolidada configura um aumento de 15,8% relativamente à estimativa do ano anterior, do ano 2018. No que se refere ao Ministério do Mar, portanto, o Ministério do Mar, portanto, propõe-se desenvolver, segundo as suas próprias portanto, notas e afirmações no documento, desenvolver a sua ação de acordo com três eixos estratégicos: afirmação da soberania, desenvolvimento da economia azul e valorização sustentável e proteção de recursos do mar. Também, segundo o Governo e o relatório do Estado de 2019, esta estratégia tem enquadramento direto nos pilares do plano de reformas, valorização do território e modernização do Estado e assenta de uma forma indireta no pilar promover a inovação na economia portuguesa, mais conhecimento, mais inovação, mais competitividade. Relativamente ao orçamento propriamente dito, a despesa total consolidada prevista para 2019 significa um aumento de 79,8% relativamente face à estimativa que foi da despesa total consolidada para 2018 e permite-me neste momento também dizer aos colegas que no documento inicial, eu já pedi ao Dr. Ruas que procedesse a esta alteração, eu tinha dois mapas que estavam indevidamente numerados. Ou seja, o quadro 8 aparece novo o quadro 9 e em seguida aparecem duas vezes o 8, o que será o 10 e o 11. Essa alteração vai ser introduzida e também no quadro 10, para além de ser quadro 10, o mapa, o título estava errado, portanto é por classificação económica. Não faz sentido, com certeza, portanto, eu pessoalmente emitir aqui a minha opinião, né? Nesta fase não será essa a posição de um relator de um documento deste tipo, haverá momento mais adequados. Pelo que me permito apresentar-vos as conclusões que penso que deveriam ser tomadas pela Comissão. Conclusões, o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 156/13, que aprova o Orçamento de Estado para 2019, a qual reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, tendo sido admitida a 15 de outubro de 2018. Esta representação foi feita nos termos da alínea D do número 1 do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa e, portanto, do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República para efeitos da alínea G do artigo 161 da Constituição da República Portuguesa. O presente parecer contém as principais linhas estratégicas de orientação da política do Governo para o Programa Agricultura das Florestas e Desenvolvimento Rural e Mar e para o Programa do Mar. Encontra-se agendada a reunião prevista para efeitos de apreciação da proposta de lei no que concerne às matérias da competência da 7ª Comissão, em concreto no dia 7 de novembro com o Sr. Ministro da Agricultura, das Florestas e Desenvolvimento Rural e no dia 9 de novembro com o Sr. Ministro do Mar. A Comissão de Agricultura e do Mar considera que estão reunidas as condições para que a proposta de lei análise possa ser apreciada em plenário. E esta mesma Comissão de Agricultura do Mar dá por concluído, desta forma, o processo de emissão de parecer da proposta de lei 156/13, que aprova o Orçamento de Estado para 2019, o qual deve ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, a Comissão competente para os devidos efeitos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Maurício Marques. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar e saudar o Sr. Deputado Norberto Patinha pela elaboração do parecer. Como é público e notório, a leitura que o PSD faz da proposta de lei 156 do Governo não é exatamente a mesma de que faz o Sr. Deputado Norberto Patinha, sendo que a leitura que o Sr. Deputado faz é correta e rigorosa, não na totalidade, mas em parte, ou seja, tudo o que diz é verdade. Só que é uma parte da verdade e, portanto, reflete aquilo que de bom o Governo diz sobre a sua proposta de orçamento. Nós não acompanhamos exatamente tudo aquilo que diz, porque há, no nosso entendimento, algumas partes do orçamento que não estão, obviamente, reproduzidas, nem tinham que o estar. A proposta de lei de 156 do Governo, e neste caso do orçamento, é demasiado extenso. É demasiado volumoso para ser concretizável numa proposta de parecer que tal como aquela que é apresentada. De todo modo, eu queria falar o Sr. Deputado pelo parecer que nos aqui apresenta, até se quiser um pouco mais, até com a habilidade com que o fez, que isso é mérito seu, e cumprimento-o por isso. Nós votamos favoravelmente o parecer, sem que, obviamente, reserve para mais tarde, como é verdade, como é que já foi dito e como vai ser provavelmente com todos os partidos, a nossa leitura das propostas que são feitas na lei 156/13. Por isso, relativamente ao parecer, Sr. Deputado, felicito-o pelo parecer elaborado, votamos favoravelmente e consideramos que também estão reunidas para que a proposta seja discutida em sede plenária.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós cumprimentamos também o Sr. Deputado Norberto Patinho relativamente ao trabalho que fez. Portanto, é tão exaustivo quanto possível num curto relatório sobre um documento de facto tão extenso. Enfim, não tenho a habilidade do deputado Maurício Marques para se referir à habilidade do deputado Norberto Patinho. A minha opinião também a reservo para quando o Bloco de Esquerda se pronunciar sobre o orçamento no plenário. De qualquer das formas, o documento no que tal qual está, portanto, é rigoroso, é objetivo, é descritivo e, portanto, tanto quanto pode ser. Além, eu só queria também referir aqui um ponto. Além das pequenas incorreções formais que tem, eu identifiquei mais uma, que é na página 7. O ponto 9 é igual ao ponto 6, portanto, está repetido, foi nitidamente um lapso de quem montou o texto. Na página 7, no fundo,
O ponto nono é igual... É igual ao ponto sexto, portanto o ponto nono, um deles vai desaparecer, portanto, obviamente, vai desaparecer o nono, muito bem. Portanto, quanto a mais nada tenho a dizer e, portanto, nós evidentemente vamos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, é para também felicitar o Sr. Deputado Norberto Pertinho pelo esforço que é de apreciar para conseguir fazer este parecer. De facto, apesar de algumas imprecisões que têm mais a ver com reparos de redação propriamente, que não influem no sentido da proposta, nós naturalmente dispensamos para mais tarde a necessária e a devida discussão e acompanhamos e votaremos favoravelmente então aqui o parecer agora apresentado. Isso.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Norberto Patinho tem a palavra, faz favor.
Sou muito as considerações decididas pelos colegas deputados, portanto agradeço algumas correções, nomeadamente se há alguma de caráter, portanto, sei lá, de gráfico ou de interpretação, agradecia que fizesse chegar, porque na verdade aquela que já foi referida aqui quanto à numeração, este é um documento extenso, normalmente estes documentos têm por base uma nota técnica que desta vez não chegou, portanto, e que leva a um trabalho que eu gostava também de agradecer aqui o nosso colaborador João Rato, que me ajudou a procurar na documentação toda este suporte que aqui estamos a reproduzir. De qualquer das formas, portanto agradeço também a forma como foi referida a habilidade, de uma forma, portanto, que não me pareceu pejorativa, portanto, se calhar foi elegante em termos políticos, não, mas com segundas intenções, com certeza. Mas, de qualquer das formas, eu gostava de referir que não refiro aqui nenhuma consideração pessoal sobre aquilo que é proposto. O que aqui está resulta, e a extensão e a dificuldade em baixarmos de 25 páginas, o que é demasiado para um relatório deste tipo, pensámos que situarmos aí em metade, se calhar, 14 ou 15, seria razoável, mas a dificuldade é precisamente porque o documento é extenso. O documento do Governo é um documento bem fundamentado, com muitos objetivos e que me levou a ter alguma dificuldade em retirar alguns, em alguns momentos, e reproduzir totalmente. De qualquer das formas, portanto, a habilidade não a houve no sentido de dar uma interpretação favorável às políticas do Governo, na minha interpretação. É aquelas que o Governo assume. Portanto, e se há habilidade ou não, ela será certamente das pessoas do Ministério, e eles terão oportunidade de defender perante nós na reunião que vamos ter com o Sr. Ministro e com a Sra. Ministra do Mar, possivelmente as habilidades ou não que eles introduzirem. De qualquer das formas, tentei ser objetivo e foi objetivo, e evidentemente que a nossa opinião será e resultará do debate que vamos ter nos momentos seguintes. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Maurício Marques não deseja dar a palavra.
Não tenho habilidade para isso.
Fez-me sinal, mas não que deseja. Então?
Diria o professor Cavaco, que é um artista.
Ora bem, senhores deputados, a discussão terminou. Não, não. Não, desculpa, deste ponto. A discussão terminou por vontade das partes e vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte, que é o ponto 3. Discussão e votação de parecer sobre o projeto de lei número 1011/13, quarto do PSD, que altera a lei número 56 de 2018, de 20 de agosto, que cria o Observatório Técnico Independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais e rurais que ocorrem no território nacional. Sr. Deputado Maurício Marques, quem é que usa a palavra? Faz favor. Em nome do PSD?
Sim. Dar conta, não sei se tiver a oportunidade de ler o parecer. O parecer é de um relator que não está cá, que eu contactei, no sentido de o questionar sobre a elaboração do parecer. Na verdade, este parecer, tal como está, não está em condições de. Não estaria em condições de ser aprovado. Porquanto, das conclusões, nem sequer basta olhar para os outros que aqui já discutimos, há processos regimentais que têm que estar incluídos no parecer para que ele possa ser votado em plenário. Aqui nem sequer isso é dito. Portanto, eu tive a oportunidade de contactar o deputado relator e que confessou que teve pouco tempo, que foi também, e também que temos que compreender, é o deputado único, não tem provavelmente capacidade para fazer todo o trabalho que lhe é submetido, e portanto este foi um pouco feito pelos serviços, compreendemos, e mostrou-se disponível para que os serviços procedam às alterações regimentais necessárias para que ele possa ser aprovado e depois ser submetido. Porquanto, aprová-lo como está, não sei se vocês têm aí, era de certa forma, era também para nós, não era muito gratificante, porquanto estamos a aprovar um parecer que... De maneira que, com esta ressalva, eu solicitava aos serviços que procedessem às alterações necessárias e regimentais para que o pudéssemos aprovar hoje, só para que depois pudesse...
A única coisa é dizer que está em condições de ser...
Não, a única coisa que se pode acrescentar é o que é normal, mas tem que ser, em qualquer caso, tem condições de ser apreciado em combate.
Pois.
Como a gente diz, foi na conferência de líderes que decidiram isso. Nós somos... Foi na conferência de líderes que decidiram isso. O agendamento não é pouco.
Bem, isto basta pôr a seguir, vírgula,
encontrando-se em condições de ser apreciado em combate.
Só isso. E não diz a que...
Mas... Eu não digo, se me permite, posso...
Sim.
Eu não dizia que está em condições. Eu propunha, por isso, simplesmente, que fosse remetido lá para si, porque o está em condições implica uma apreciação.
Portanto, e o parceiro aprecia. E o parceiro é que aprecia se está em condições ou não ser.
O projeto. Não o parceiro. O projeto.
Não, o projeto.
Ah, está bem. Quer dizer, tiro o que disse.
É a opinião que está em condições de ser.
O Sr. Presidente, dá-me licença que intervenha nesta questão.
Sim, sim.
Já lhe dou a palavra.
Muito obrigado.
Pode ser apreciado em plenário.
O Sr. Deputado, do Bloco de Esquerda, pediu a palavra para que efeito?
Para efeito de opinar sobre o andamento...
Para fazer uma interpelação à mesa, não é?
Uma interpelação à mesa.
Sim, então vá. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Interpelo a mesa e os meus pares e as minhas pares. No seguinte sentido, eu não me parece que seja muito correto nós estarmos a inserir qualquer texto num documento que é assinado por outro. E, portanto, se houvesse entendimento consensual, até para não ser entendido como um pedido de adiamento de qualquer grupo parlamentar, se houvesse entendimento consensual de todos os grupos parlamentares, o ponto era retirado, o senhor deputado André Silva acrescentava aquilo que lhe foi muito bem sugerido informalmente pelo Sr. Deputado Maurício Marques, e depois nós apreciaremos. Acho que era uma fórmula mais... Porque senão abre-se um precedente de estar a escrever coisas que...
Já lhe dou a palavra, desculpe. Sr. Deputado, estou-me aqui a dizer, da parte de serviços, em resposta ao que o deputado Carlos Matias está a dizer, que uma vez que o senhor deputado do PAN foi consultado, portanto, há anuência dele, é que estivesse aqui. É aqui apenas uma questão... Aqui o meu colega da mesa quer falar. Faz
só,
favor,
só,
Luís,
só uma
faz
nota. Este projeto de lei penso que está agendado para sexta-feira. Sim. Portanto, ele é discutido na mesma, mesmo que não haja parecer. Isso não há. A questão é que penso que para o deputado do PAN será mais agradável não aparecer como incumprindo na apresentação do seu parecer, e por isso mesmo é que ele colocou, no fundo é só acabar textualmente a dizer que não há nada que impeça de ser discutido, porque se não for não tem efeito nenhum, quer dizer, vai ser discutido na mesma na sexta-feira, e foi mesmo o próprio deputado André Silva que prefere que não entre em cumprimento, é só isso.
Sr. Presidente, dá-me licença? Estou rendido à argumentação do Sr. Deputado Luís Pereira, sejamos agradáveis com o Sr. Deputado do PAN e aprovemos então a matéria.
Então, da parte do PSD, está o Sr. Deputado Maurício Marques.
Votamos favoravelmente o parecer com a alteração sugerida pelo Sr. Deputado André Silva.
Muito bem.
da parte do Partido Socialista, não sei quem é que vai usar a palavra, mas está um bocado...
Também.
É o deputado Santinho Pacheco, que faz sabor.
Nós também votamos favoravelmente o parecer.
Faz sabor. Não se importa de chegar mais perto do micro, faz sabor.
O Partido Socialista também vota favoravelmente o parecer.
Vota favoravelmente o parecer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Sr. Presidente, louvando a capacidade de síntese, porventura excessiva, do deputado do PAN, nós também votaremos favoravelmente o diploma.
Ai, vota a favor. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista, é que nós temos aqui algumas interferências.
Ressalvando que estamos a votar uma coisa dilatada no tempo, não é em concreto a que temos aqui, mas é aquela que vamos ter no futuro. E uma vez corrigidas as alterações que são identificadas, as lacunas que estão identificadas, o PCP votará favoravelmente.
Muito obrigado. Bem, então vou pôr à votação, está feita a discussão, vou pôr à... Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Outros assuntos? Senhoras e senhores deputados, têm alguma questão sobre os outros assuntos? Pergunto ao PSD, ao Partido Socialista, ao Bloco, ao PCP. Aí o PCP tem. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente e senhores deputados. O PCP queria aqui só trazer aqui novamente à discussão um requerimento que foi aprovado nesta casa em fevereiro e que tem a ver com a monitorização no âmbito dos incêndios, seguido aos incêndios de 2017, mas que também já ocorreram incêndios graves durante este ano. Nesse sentido, foi aprovado audições trimestrais. Passados 8 meses, apenas fizemos audições de 2 ministros e queria, nomeadamente o Ministro do Planeamento e o Ministro da Agricultura, e eu queria deixar aqui presente que seria importante nós, posto um ano após os incêndios, os grandes incêndios de 2017, que esta Assembleia iniciasse trabalhos de escrutínio, uma vez que todos os deputados têm andado no terreno, dos diversos grupos parlamentares, têm estado no terreno, conhecem as realidades, as situações não estão ultrapassadas, há situações complexas de resolver. Aliás, tem nesta casa ainda há bem pouco tempo têm sido debatidos e temos tido aqui audições relacionadas com a concretização e a aplicação de apoios e de ajudas às pessoas, às vítimas. E nesse sentido acho que seria importante que houvesse aqui um trabalho efetivo de concretizar um escrutínio e uma avaliação do que é que está feito no terreno, o que é que falta fazer, que caminho e que futuro está a ser dado àquelas populações, ainda para mais populações que agora foram duplamente atingidas, nomeadamente com a tempestade de Leslie. Nesse sentido, reforçar a necessidade de agora, após todo este momento de orçamento, voltarmos à audiência, à audições dos membros do Governo para concretizar aquilo que é o requerimento e que foi aprovado por unanimidade nesta Comissão. Obrigado.
O PSD quer se pronunciar sobre esta questão? Da parte do Partido Socialista, quer se pronunciar sobre esta questão? Sr. Deputado João Castro, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Partido Socialista tem, obviamente, uma opinião diferente daquilo que o PCP aqui apresenta, julgo que as últimas, e retirou das últimas audições e lações diferentes. Destaco, por exemplo, a última audição do Presidente do Fundo de Revita. De qualquer forma, pensamos que as iniciativas que sejam no sentido de encontrar encontrar mecanismos de colaboração e de ultrapassar as dificuldades deverão merecer da nossa parte o devido acolhimento, portanto nada temos a opor e a rejeitar que se mantenha um processo de reflexão, mantenha-se um processo de ajuda, mantenha-se um processo de acompanhamento, inclusive decorrente das próprias funções e das próprias competências do Grupo de Trabalho. Muito obrigado.
Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, pretende dizer alguma coisa sobre este assunto? Eu só queria informar que nós, nesta fase de discussão do orçamento, não podemos trazer, a Comissão está... Pronto. Pronto, mas então temos que retomar essa discussão depois de aprovar o orçamento. É isso que... podemos fazer isso antes... Desculpe, deixe-me só acabar, por favor. De qualquer forma, eu queria dizer que nós, ainda hoje e ontem, fizemos agendamento também de acordo com aquilo que foi a posição do PCP. Ontem, a Parca, foi uma proposta sua e nós podíamos ter agendado outras situações. Tínhamos aqui o Sr. Ministro Adjunto, a requerimento do CDS, era do, e penso que do PSD, só que não veio por causa da remuneração governamental. Foi apenas isso que aconteceu, senão teria vindo, não é? Isto é, da parte dos serviços da mesa, estaremos em cima do acontecimento a procurar que haja essa monitorização.
Aquilo que o PCP também fará chegar, naturalmente, que a Comissão precisará também, pelos vistos, pelo aquilo que avaliou, precisará também de alguma orientação, nomeadamente relativamente a que ministérios serão chamados para poderem ser ouvidos em sede de audição. Mas aquilo que quero dizer é que, atempadamente, e considerando que vamos entrar nesta fase do orçamento, poder planear para, a partir de dezembro, podemos começar a reiniciar essas audições. Eu acho que é de mais elementar justiça que se faça isso, até porque temos estado a trabalhar em audições que são conexas e, além disso, ministérios que também poderão ter uma participação conjunta de outras comissões. Eu refiro-me, por exemplo, à Administração Interna, que é também necessária fazer-se aqui uma audição. Obrigado.
Sr. Deputado, está esclarecida a situação. Penso que podemos terminar. A todos, a todas e a todos, muito boa tarde, uma boa noite, bom descanso.